Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Está valendo!
Olá, amigos ouvintes da Central 3, este é o podcast Sem Firulas, edição número 31. Nessa semana, um podcast um pouco diferente, recebemos aqui convidados especiais para projetar o início do Brasileirão. E antes de apresentá-los, eu gostaria de dar aqui boa noite ao Rafael Cap, que vai mediar comigo este debate de hoje. Boa noite, Cap.
Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes do Sem Firulas, companheiros de mesa. Parece que o programa de hoje promete, hein, Felipe? A galera trouxe aí sinalizador, o estúdio vai literalmente pegar fogo.
Ouvi dizer que a chinela vai cantar hoje aqui.
Parece que é bem por aí mesmo, o pessoal tá olhando pra gente meio receoso, não sei se eles estão ansiosos já pra começar. Mas enfim, é bom que o programa de hoje é o 31, porque sempre faz alusão ao Romarinho, que não tem nada a ver com o programa, mas é sempre bom falar também.
Eu espero que este seja o seu último, único comentário e último clubista nesta mesa, porque o senhor vai ter que trabalhar com a imparcialidade neste programa de hoje, ok?
Não, pode deixar, o Samir me representará.
Vamos lá apresentar os convidados especiais deste programa. Falaremos de Grenal e do Clássico Majestoso. Para falar do Grenal, temos aqui Bruno Ungarato, colorado fanático. Boa noite, Bruno.
Boa noite a todo mundo aí que acompanha o Sem Firulas, pessoal da Central 3. É um prazer poder estar representando o maior time do Rio Grande do Sul para falar sobre o maior clássico do mundo.
A maior torcida do Rio Grande do Sul?
A maior torcida. A gente passou de novo o Grêmio depois de um tempo aí em segundo, a gente passou aí, segundo as últimas pesquisas, de novo.
A pesquisa foi feita no Beira-Rio, inclusive.
Tá certo. Este que você ouviu cornetando aí é Márcio Marinho. Boa noite, Márcio. Muito bom tê-lo você aqui no podcast Sem Firulas.
Boa noite. Eu não sei se faz sentido dar boa noite no podcast, porém, boa noite ainda assim.
Começou, faz sentido levar máquina de som para apresentar jogador não contratado? Não, falando em sentido.
Eu queria dizer que o que eu menos queria fazer na minha vida agora era projetar o Brasileirão, mas estou cumprindo obrigações aqui com o meu clube e com vocês.
Então, afinal de contas, você assinou um contrato e estamos aqui para cumprir, né?
Pois é, obrigações.
Beleza, estamos aqui do lado do majestoso deste podcast, temos Samir Hawashi, torcedor corintiano. Boa tarde, boa noite, Samir.
Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, boa noite companheiro de mesa, boa noite fiel torcida, aos 30 milhões de bando de loucos que estão ouvindo esse programa. Bom, não é nosso maior rival, né, mas é o rival mais gostoso de vencer, eliminações, em Itaquera, no Morumbi, no Pacaembu. Boa noite, Vidis.
Boa noite, Samir, boa noite, Felipe, boa tarde, centralinos, bom dia, firuleiros. É engraçado isso de, não é o maior rival, não é o maior rival. Acho que é tão maior rival que o Corinthians e o Palmeiras se juntam para falar que o São Paulo não é o maior rival e que não sei o quê. Se não fosse, acho que não ia ser tão importante ficar afirmando o tempo todo que não é. Mas saudações tricolores.
Boa, você ouviu aí então o Vidiz, que é presença recorrente aqui na nossa mesa, representando o São Paulo. Temos o Samir representando o Corinthians, Bruno Ungarato representando o Internacional e Márcio Marinho representando o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Ainda aqui na arquibancada temos Rafael Cap, Lucas Parolin, que porventura podem dar os seus pitacos a hora que quiserem, o microfone está aberto. Vamos iniciar esquentando este podcast especial, este debate. Vamos começar falando de Grenal, e eu pedi para os companheiros que me enviassem áudios, gols históricos do Grenal, e cada um me mandou um gol de um Grenal chamado Grenal do Século. Então vamos ouvir. Vamos decidir.
É que o meu Grenal do Século foi o que o Grêmio ganhou e o dele foi o que o Inter ganhou. Então.
Mas o meu é o Grenal do Século de verdade.
Não, amigos, Grenal. Vamos ouvir o áudio antes. Vamos ouvir o áudio antes.
Maurício entrou pela grande área, pode chutar, chutou uma bomba, viu, seu gol! Gol do Internacional de novo, Nilson, o matador. Maurício cruzou. Meus amigos, indescritível o quadro que a gente vê no Beira-Rio. Com 10 jogadores, o Internacional vira o jogo. Embolados os jogadores. Tirem os microfones, porque senão abafa tudo. River voltou, gol! Max Lopes, gol! Maximus Luiz, centroavante, no lugar, na hora, no tempo, está ali para fazer o que é exatamente o que quer.
E aí, amigos, apresentem os gols escolhidos.
Bom, o meu é na semifinal do Brasileiro de 88, esse jogo foi disputado em 89, na verdade. O jogo foi no Beira-Rio, a semifinal entre Inter e Grêmio, e é o Grenal do século, porque é o jogo mais importante da história do clássico. E como deu pra ouvir no áudio aí, o Grêmio fez 1-0 no primeiro tempo, não lembro quem fez o gol do Grêmio, e no primeiro tempo também o Inter teve um jogador expulso, Casimiro. E diz a lenda, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que no intervalo os jogadores do Grêmio já comemoravam a classificação para a final, inclusive abriram champanhe, que naquela época era só aquele champanhe mais ou menos lá que tem na Serra. E no segundo tempo o Inter acaba virando com 2 gols do Nilson, que foi o artilheiro daquele brasileiro. E a jogada que faz esse Maurício, que fala pro ponta direita, é aquele Maurício que em 89 também fez o gol do Botafogo, né? Tirou o Botafogo lá da fila.
Abraça o Caju aí.
Grande Caju.
Único Botafogo.
Mas por isso que
é o mais importante da história. É o mais importante da história, Márcio?
É, o Grenal do Século porque eles ganharam. Não faz o menor sentido. O Grenal do Século é o mais importante. O Grenal do Século é o último Grenal do Século. Uma questão matemática e óbvia. E justamente no último Grenal do século, que foi o único, aliás, o último Grenal, o Grêmio ganhou com o gol do Maxi Lopes no Olímpico, lindo, 2-1 de virada também. O Souza, que ganhou o cavalo do Juvenal, fez o primeiro gol. E o Maxi virou gol de centroavante. E tem uma história muito boa do Maxi, que depois desse jogo ele virou o maior ser humano do Rio Grande, ídolo de todo mundo. E a esposa dele sumiu na semana seguinte desse jogo, a Wanda Nara. E ele ficou maluco, não foi treinar, foi pra polícia, a polícia ficou atrás dela, a Wanda Nara foi sequestrada. Um dia depois ela apareceu, inventou uma história que tava com o taxista, e ninguém entendeu se o taxista tinha sequestrado ela, se ela tava com o taxista. Ela não quis dar queixa, na época deram uma abafa na história, mas o futuro mostrou o que ela tava fazendo com o taxista, e o Icardi, né, exemplificou muito bem a relação dela com os taxistas de Porto Alegre. Ficou muito famosa essa história, porém, grande Max fez o gol do título do Grenal do Século.
Mas, ô Márcio, não é o primeiro jogador que a mulher some, né? A mulher do Danley sumiu uma vez, né? Mas o Palinha que achou, não foi?
E teve a história do Didi também, que contratou a stripper e deu uma facada no stripper.
Não, isso não aconteceu, não.
Grandes histórias do Grenal.
Virou TV fama o Grenal.
Didi facada, bons tempos.
Vamos falar um pouco de futebol. Ongas, conta pra gente, acho que esse é o primeiro brasileiro em 10 anos que o Inter não é favorito, né?
Graças a Deus.
É o favorito, Márcio.
É o melhor elenco do Brasil.
Sempre entra favorito.
É o melhor elenco do Brasil.
Até o pessoal aí pelo WhatsApp mandou um meme esses dias que é que nem o Game of Thrones, né? Sempre tem o Inter Scam, mas nunca chega, nunca chega esse Inter. E, não, de fato, pela primeira vez em muito tempo o Inter não é favorito, acho que isso é bom, né? Porque nos outros anos, sempre quando chega com esse favoritismo, acaba brigando ali pela Libertadores, mas o elenco é bom, acho que o elenco do Inter não é ruim, mas o problema é o banco, né? Eu não confio muito no nosso amigo Argel, acho que ele é um técnico com uma visão limitada de futebol, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. O importante é ficar na frente do Grêmio, isso é sempre mais importante.
Entendi. Ô Márcio, e já que a gente tá falando de 10 anos pra cá, o Grêmio não tem flertado muito com títulos nacionais, né? Como que o Grêmio chega pra esse Brasileirão?
O Grêmio chega pra consolidar o projeto Arsenal Brasil, né? Sendo cada vez mais ali o terceiro lugar, sempre brigando ali entre o segundo e o quarto para ir para a Libertadores e ser eliminado nas oitavas. Tem um estádio moderno e é isso, cada vez mais parecendo o Arsenal, infelizmente. Mas o Grêmio, obviamente, tem um elenco muito melhor que o do Inter. Acredito até que tenha um dos melhores elencos do Brasil, mas nunca tem o melhor. Uhum. O Grêmio sempre vai muito bem, só que alguém vai muito melhor. E esse é o problema do Grêmio, porque está sempre quase lá. E acredito que esse ano, novamente, o Grêmio vai estar quase lá. E vai terminar em terceiro, quarto, no máximo, o que é uma pena, porque vai alimentar uma ilusão, né? Sendo falando
iludido aqui. Né?
Uma ilusão até novembro, quando a gente vai terminar em quarto lugar e já tem uma ilusão subsequente da Libertadores 2017. E a gente sabe o que vai acontecer. Eu tô muito desiludido, então me desculpe. Semana que vem eu não estarei pensando as mesmas coisas que hoje, mas tá difícil.
Estágio da OAS. Desculpa, estágio da OAS, eu só queria pontuar aqui, que é da construtora.
Muitos ouvintes podem não saber, mas o Márcio é muito bom em previsões. Ele nunca erra, é impressionante.
Nunca erra. Quando o Grêmio não tá disputando, né? Quando o Grêmio tá disputando, aí geralmente eu erro porque eu não consigo ser racional.
Bom, mas... já voltamos a falar do Grenal, vamos dar um pulo no clássico majestoso, o Samir Hawash está aqui querendo falar, vamos ouvir o primeiro áudio aqui, enviado pelo São Paulino Newton Rossi, aqui na figura do Vidiz.
Jorge Henrique recuou para Ralf, dominou pelo lado esquerdo do campo, abriu na ponta para Jorge Henrique, ajeitou, cruzou para a linha, tocou para Danilo, Rogério Ceni dali é uma grande chance, sem dúvida. Rogério Ceni toma distância para fazer a cobrança. Barreira formada, cinco nela, autoriza o árbitro. Rogério vai partir, chegou, bateu.
Bom, aí um gol do Danilo contra o São Paulo e um gol do Rogério contra o Corinthians. Eu vou deixar a pergunta para os dois aqui. O que, que é melhor levar e o que, que é melhor tomar? Uma goleada histórica ou um gol histórico? Começa por você, Samir.
Bom, primeiro que eu acho que o gol 98 do Rogério em cima do Corinthians não teve tanta importância no campeonato. Foi uma derrota no Paulistão, que inclusive chegamos na final. Mas eu acho que a goleada histórica para cima de São Paulo, 5-0 no Pacaembu, foi muito importante. Foi o começo da nossa arrancada rumo ao Penta. E também, além desse golaço do Danilo, teve um frango mais um do Rogério. Então, acho que essa goleada foi muito boa, inesquecível e...
Não era o Rogério.
Era o Rogério.
É o do...
Foi um dos poucos jogos que ele não inventou uma lesão para jogar.
Pensei que fosse do último.
E aí, Vidiz, é melhor tomar uma goleada histórica ou tomar um gol histórico? É melhor fazer um gol histórico ou dar uma goleada histórica?
Acho que a goleada é sempre melhor, né? Mas o São Paulo também tem goleadas históricas contra o Corinthians. 5-1 no Pacaembu, na frente da fiel torcida. E foi uma delas. E sobre a importância do gol 100, o Samir está se atendo muito objetivamente aí ao campeonato, não sei o quê, mas... Futebol é muito mais do que isso. Futebolisticamente foi talvez o gol mais importante da história. E tem o... A gente... Esse gol também terminou com o tabu do Corinthians contra o São Paulo. 3 anos e pouco, que não chegou aos 4 anos que o São Paulo tinha ficado sem perder pro Corinthians. Mas já começava a incomodar. E o Rogério pôs um fim nisso. Acho que tem mais essa importância ainda esse gol.
O Rogério tem sorte de fazer esse gol, suposto gol 100, no Corinthians, né? Se fosse qualquer outro time, até no Palmeiras ou no Santos, sairia uma nota, uma capa do jornal no dia seguinte e acabou.
Não.
Mas como foi no Corinthians, ficou histórico.
Não. Já estávamos falando desse gol muito antes de ser contra o Corinthians ou ser contra qualquer outro. Todo mundo já sabia que ia rolar.
Bom, vamos projetar aqui o Campeonato Brasileiro, começando com você, Vidiz. Você é o único integrante aqui da mesa que ainda disputa a Copa Libertadores, mas... O Brasileirão começa aí no fim de semana. O que o Tricolor tem pode, o Tricolor paulista pode esperar do time dele esse ano? No Brasileirão.
Sim, acho que vou deixar o clubismo um pouco de lado agora. São Paulo está vivendo um ótimo momento emocionalmente aí para uma Libertadores, né, para um mata-mata. Mas para o brasileiro o time é uma incógnita, né? Um time foi muito mal no Paulista, um time... que está tentando se arrumar ainda, está muito mais na base da empolgação do que do futebol de fato, da técnica. E num campeonato de pontos corridos, num campeonato que é jogo quarto e domingo, para citar o Muricy aqui, é difícil ganhar na base da emoção, né? Então, acho que vai depender muito aí da Libertadores, como o time vai estar estruturado aí. Se... Acho que vamos ficar na frente do Corinthians e brigar por uma vaga na Libertadores aí.
E o Corinthians, Samir? O que esperar do Coringão?
Ah, eu acho que o Corinthians vai brigar por uma vaga também na Liberta. Não tem o time do ano passado, com jogadores decisivos, com craques, mas tem o Tite, que consegue tirar o melhor desses jogadores medianos. E é um time também que perde muito pouco, assim, empata bastante, vence em casa, na arena. Então acho que vai pontuar bastante e vai chegar ali pra brigar na Libertadores.
E não vai falar nada sobre o clássico com São Paulo? São 6 pontos garantidos já, turno e retorno?
Não, isso não precisa falar muito, né? Esses 6 pontos sempre garantidos, na arena não precisa nem falar, né? No Itaquerão, né? São 4 vitórias em 4 jogos. E no nosso salão de festa também... Vai buscar uma vitória, se o juiz deixar.
Se o juiz garantir, você quis dizer.
Daqui a pouco vamos falar de juiz envolvendo o Clássico Majestoso. Vamos voltar aqui pro Grenal e vamos falar de goleada, porque temos que esquentar um pouco o negócio aqui.
Está colocando o bairro, comprou o Fernandinho, não tem impedimento, é só fazer. Chegou o goleiro, passou por ele, atirou, gol! Para o Grêmio, 1, 2, 3, 4, goleada impiedosa.
Fabiano, 3-0, Inter, Fabiano, pegou!
Bom, tivemos aí a goleada histórica no... Na arena do Grêmio, 5-0 pro Grêmio.
Quero protestar, desculpa aí.
Vai primeiro você,
Marcinho. A gente mostrou o quarto gol. É humilhante tomar gol do Fernandinho. Nenhum time tomou, só o Gaúcho de Passo Fundo, além do Colorado. Ele fez 2 gols em 2 anos no Grêmio. Mas o mais humilhante foi o Fernandinho cruzar pro Hever fazer contra. Porém, o quinto gol muito mais humilhante.
E o outro gol que a gente mostrou foi do 5-2 no Olímpico, né, Ungarato?
Exatamente.
E uma valsa ao fundo.
É, eu procurando esses áudios aí, tive a...
Felicidade.
É, a inenarrável felicidade de encontrar, justo na segunda-feira, um áudio que tivesse essa valsinha aí também, fazendo uma menção ao nosso Sacha, que fez o gol... na final contra o Juventude, e comemorou com a bandeirinha de escanteio, fazendo menção à seca de títulos do segundo time de Porto Alegre, né?
O bom é que nenhum gremista viu isso, porque ninguém se importa, né, com o título gaúcho. Então eu nem vi essa cena, nem sabia disso.
O Ruralito, né, Márcio?
Pois é, nem...
Mas quando ganha, qual foi a última vez que o Grêmio ganhou esse...
Foi aquele gol do Pedro Júnior contra o Klemmer no Beira-Rio, mas não valeu nada.
Não, foi em 2010 que o
foi Grêmio... Foi o Pedro Júnior, né?
Não, não, esse foi 2006, o Pedro Júnior, foi 1-1, que o...
Eu nem sei, nem, eu realmente não me importo em nada com isso.
E o último gauchão do Grêmio foi em 2010, o Grêmio ganhou 2-0 do Inter no Beira-Rio, e no jogo de volta o Inter ganhou de 1-0, gol do... Se não me engano, gol do Tyson. Gol do Tyson em 2010.
Você tem se preocupado bastante com o gauchão, né? Então é bom que você saiba mesmo, porque é o que te basta. Então, eu nem sei. Eu só queria falar uma coisa também, que até hoje eu nem sabia o que era o Clássico Majestoso, fiquei sabendo agora, e eu não entendi ainda porque existe rivalidade em São Paulo, e o programa não sou só eu e o Bruno, porque eu não compreendo rivalidade em São Paulo. Nem sabia que tinha nome isso.
Vamos abrir os
microfones. Só que lá no Rio não é muito conhecido esse nome.
Majestoso.
Vamos abrir o microfone aqui para os integrantes do Clássico Majestoso.
Mas tem uma explicação realmente, não? Majestoso?
O clássico não me envolve, eu vou abrir para os membros envolvidos.
Ah, o Marcinho está falando muito de clássico, mas no Sul eu vejo que eles se unem bastante quando é para falar dos estados fora do Uruguai do Sul. Inclusive
Uruguai do Norte, né?
Uruguai do Sul é o Uruguai.
É verdade.
Verdade.
Inclusive quando os amigos meus foram pro Olímpico no rebaixamento do Corinthians, eles relataram que encontraram gremistas e colorados juntos nos bares, restaurantes, torcendo pelo rebaixamento do Corinthians.
Denúncia, hein?
Denúncia.
Samir, como bom advogado, você sabe que você tem que demonstrar provas do que você disse. Eu quero provas, provas.
A prova é fácil, tem um setor
fanfic da Fiel, fanfic da Fiel.
No final todo mundo se abraçou, rimos muito.
Outra coisa que eu não entendo, por exemplo, quando joga Corinthians e Palmeiras, ninguém pode pisar de verde no estádio do Corinthians. E o Grêmio leva aquela bandeira do Sul, né? Do Rio Grande do Sul, que tem uma faixa gigantesca vermelha, que é a cor do Inter.
Infelizmente, o torcedor não pode mudar a bandeira de um estado, né? Não, não dá.
Como não? Não dá. O que é mais importante?
Até porque o vermelho é uma cor muito superior à cor azul, né?
Mostrado, né? Tem na bandeira, né?
Então... é uma cor muito superior.
Matematicamente superior, né?
Mas já projetando o Brasileirão aqui, não querendo me adiantar, o grande objetivo do Grêmio esse ano é acabar de construir essa trilogia, porque em 2014 foi 4 no Colorado, em 2015 foi 5, então esse ano o mínimo que eu espero é que seja 6 para acabar com a trilogia. Talvez 2017 fazer um 7-1, mas 6-0 já tá bom, fez o ano.
É, e eu espero também no Morumbi lotado contra o São Paulo, né? Coisa que faz tempo que eu não vejo.
O Morumbi lotado?
Sim.
É, eu também não sei, não conheço.
Tirando Libertadores, claro. Sim.
Você vai ver, vai ver. Eu também espero ver festa no Itaquerão, espero ver ingressos a preços acessíveis no Itaquerão, espero não ver gente jogando Candy Crush no Itaquerão.
Eu espero, eu fui ano passado no Itaquerão pela
primeira
vez.
Mas acho que
eu
só vou esperar.
E eu espero que o Itaquerão esteja completo, né? Porque não acabou a obra daquele estádio, não é possível que ele seja assim. Eu fui, fiquei olhando, fiquei esperando, cadê o resto?
Acho que estão desconstruindo, mesmo. Acabou na Copa, ele era maior, agora está diminuindo, daqui a pouco eu acaba.
Fiquei procurando o resto do estádio, é só aquilo.
O preço Samir, você não é construtor do Odebrecht, mas defenda aí o patrimônio do clube.
O preço do mármore aumentou.
Então... Gatorade...
Bom, projetamos aqui os clássicos, só pra deixar marcado. Então, o Márcio quer encerrar a trilogia, né, Márcio? Assim
que não, você mas
falou.
A verdade é, o mínimo, é que o Márcio, é o Márcio no começo desse ano me ligou. Me ligou. Muito triste. Falando que não tinha mais sentido nenhum acompanhar o clássico Grenal, porque o maior ídolo do futebol dele estava se despedindo do Internacional. E não tinha mais motivo pro Grêmio jogar contra o Inter, que é o grande... Aliás, o Márcio tem uma foto do D'Alessandro. Eu já fui na casa do Márcio, tem uma foto do D'Alessandro autografada, em tamanho real, de tanto que o Márcio gosta do D'Alessandro. E agora que o D'Alessandro foi embora, não tem mais essa, sabe, essa coisa do Grêmio. A raça que os caras davam em 2014, 2015, não vai ter mais, não vai ter mais. Porque o dono do clássico já, infelizmente,
já foi embora.
Mas talvez você não tenha percebido, mas ele já não jogava 3 anos, só você não percebeu.
O importante era jogar contra o Grêmio, ele sempre jogava. Nem que fosse ali apitando o jogo lá do juiz, mas ele fazia parte dele
no Grenal. No 4-1 ali, que ele fez melhor foi brigar com o Alan Ruiz depois do quarto gol.
Não, mas aquilo foi uma violência contra o D'Alessandro. Não é o D'Alessandro que é baixinho, magrinho, uma violência contra o D'Alessandro.
Realmente é uma violência que o Alan Ruiz fez.
Vamos segurar os ânimos aqui. O próximo Grenal vai ser na 13ª rodada do Brasileirão, então anotem aí, dia 3 de julho.
Inclusive, eles podem juntos
lá no Beira-Rio,
na torcida mista, né?
Né?
Se abraçar, fica aí a sugestão, tirar uma foto.
Olha, a torcida mista é uma... agora falando sério. Aliás, eu sempre falo sério.
Esse programa é sério. Como
assim? Então você não tá falando sério.
Existem vários tipos de torcedores. Eu, por exemplo, nunca conseguiria assistir um Grenal do lado do Márcio, por exemplo. Márcio é um cara gente boa, tá legal tomar uma cerveja com ele. Mas assistir o jogo, nunca conseguiria, ou algum familiar meu que torce pro Grêmio. Mas tem muita gente que consegue, é um setor pequeno, que não influencia em nada. Muita gente aí que fala, o futebol respira, tem que voltar a chuteira preta, não pode jogar com fita nos pulsos, não pode cobrar escanteio curto. Durante muito tempo...
Eu tenho curto, não pode.
Não pode.
Como assim?
Não pode.
O ombro está sério aqui. Ainda bem que você falou que a gente está falando sério.
Mas durante muito tempo, anos 60, 70, 80, até a década de 90, existiam setores mistos em todos os estádios, né? Esse gol do Fabiano, que foi o quarto gol naquele 5-2.
Da valsa.
O gol da valsa. Dá pra ver uma parte do vídeo que, narração do nosso grande Paulo Brito. É, que tem um setor ali que é misto, que estava as torcidas misturadas na antiga numerada do, é, na antiga numerada do Grêmio. Então eu acho que foi uma boa ideia, foi uma ideia excelente, porque é, o estádio é grande, o estádio é, é democrático e dá para ir todo tipo de torcedor. Até torcedor modinha, que nem o Samir, dá para ir no estádio.
Eu concordo com o Bruno. É, acho que o estádio é um espaço grande o suficiente para acomodar todos os tipos de público. Então, se tem um cara que quer ir com o amigo gremista, é, que vá. Se tem um cara que quer pagar R$500 para ver o jogo é, com camarote, massagem, o que for, sushi, beleza. O que não pode é não ter o lugar pro cara que quer pagar R$10, não ter o lugar pro cara que quer ficar de pé. É. Enfim, tem que ter lugar para todo mundo.
O que não pode também é ir no estádio e ficar no celular, né, Samir? Aí não dá.
Concordo, verdade.
Eu defendo esse Samir, você está sendo acusado de ficar jogando Candy Crush, é a segunda vez aqui. O que você tem a dizer?
O sinal do Itaquerão é muito ruim, então não tem como estar no celular.
Só por isso.
Só por isso.
O mármore atrapalha, né, Samir?
Bom, vamos seguir aqui com o Clássico Paulista. Vamos falar agora de dois jogos que deram o que falar no Paulistão de 2009, 2008?
2008,
né? Vamos lá.
Hernanes levantou pro Adriano, subiu de cabeça.
Gol! Valeu.
Não está valendo. O Sálvio marca a falta do Adriano. O Bandeira deixou a jogada seguir, a posição era legal. E o Sálvio espina na Fagundes. Entendeu que Adriano fez a falta. Na hora da cabeçada, o lance é todo seu, José Roberto Reis.
É, não há impedimento, demonstra claramente. Esse braço dele é um braço.
Agradeceu pelo time do São Paulo, tirou pela direita, soltou para Jorge Wagner. Jorge Wagner recolheu, prendeu o jogo, perdeu por trás dele, chegou Christian, roubou pelo time do Corinthians, dominou, bateu! Gol!
Antes que comece o hino, vamos cortar. É, Vidiz, comenta então esse gol anulado aí do...
Pois é, quem...
Pelo Salve Espírito Fagundes.
Quem escolheu esse gol foi o Newton Rossi, que viria aqui hoje, mas infelizmente não pôde comparecer.
Pipocou.
Não. E... Enfim, eu imagino que ele tenha escolhido, porque esse gol mostra bem a tônica da dificuldade que é jogar contra o Corinthians. A hora que você vai lá, faz um gol, o juiz inventa uma falta num lance completamente normal, um lance de futebol, que se aquilo é falta, então não existe futebol, porque é, todo lance vai ser falta, não vai ter jogo. E, mas enfim, pro Corinthians ele sempre dá um jeito de acomodar as coisas.
É assim que funciona, Samir?
Me diz, no karatê isso é falta. Ele subiu...
É que você tá acostumado... É, a torcer pro Corinthians, então você não percebe que é um pouco diferente a maneira do juiz agir.
É muito chororô, não é possível, mas enfim.
O cara é grande, ele sobe estava... e ele ganha.
Não, eram dois caras grandes, era o Adriano e o William. Pro Adriano subir.
Não tem nem o que chorar.
Pro Adriano subir no William, a gente tinha que empurrar ele ali no, naquela bola, não tinha como ele ganhar dele. No, na arquibancada vermelha eu vi essa falta nesse jogo. Foi claramente falta, o William foi deslocado, mas tudo bem.
Jogo do Paulistão que terminou 0-0, né, em 2008, acho que quarta rodada, acho que era. E o segundo gol que a gente tocou aqui foi um gol do Christian, na narração do Silvério, né, Samir? Você comemorou igual o Christian aqui, tirem as crianças da sala, né?
Sim, foi um jogo semifinal do Paulistão, primeiro jogo da semifinal. O Miranda ali, o placar, fazendo a mesma coisa que o Adriano fez no William, ele empurrou o Chicão.
Confirma aqui, Rafael Kapp.
Está impedido também, mas também empurrou o Chicão. E não foi falta no Dentinho, que o juiz marcou, mas tudo bem. E o Corinthians com a raça de sempre, sofrido como a Fiel gosta, com o apoio da Fiel, virou o jogo, sem a ajuda do juiz. Quer dizer, contra o juiz, nós viramos o jogo sem chororô.
É importante ressaltar, foi sem a ajuda do juiz, ó, que exceção.
Viramos o jogo e vencemos no Morumbi o jogo seguinte também por 2-0, tranquilamente.
Essa comemoração vale um contrato até hoje pro Christian?
Infelizmente.
Quanto tá custando pro Corinthians essa comemoração?
Acho que ele ganha 300 mil por mês, algo nesse torno, pra ficar no banco de reservas.
Mas tá bom, aparece lá.
Christian, que anotou o sexto gol, não foi? No ano passado, no Itaquerão?
Sim,
né? E o próximo jogo, o próximo clássico vai ser justamente lá, dia 17 de julho. Vocês projetam aí para esse primeiro clássico do Brasileirão? Vai ter mais 6-1? Vai ter algum gol histórico, Vidiz? O que vocês me dizem aí?
Eu espero que o Vidiz apareça pela primeira vez no Itaquerão, né?
Fui só na Copa.
Bom,
posso ir lá com você, com o Rafael Kapp, que vai acompanhar um tricolor amanhã, já que o time dele não está mais na Libertadores.
Mas não perdeu muita coisa não, viu, Vidiz? Não perdeu muita coisa não.
Não, mas lembrando que no Itaquerão você tem
amanhã
que...
Amanhã eu tenho a oportunidade única na vida de secar o São Paulo e xingar o Robinho 90 minutos no estádio de futebol. Eu tinha que estar nesse jogo.
Lembrando que no Itaquerão você tem que ir devidamente trajado, né? Arrumado, com banho tomado... Que...
Com todos os dentes na boca?
Todos os dentes na boca.
Espero não perder nenhum até lá.
Não pode ir de verde, né,
Samir? Também não pode ir de verde.
Beleza. Mas vai ser uma vitória tricolor aí. Acabar com essa pequena zica. E começar uma dinastia tricolor lá no... Que foi?
Eu não diria que é uma pequena zica. Eu diria que é uma hegemonia corintiana dentro do Itaquerão.
Que vai ser terminada aí, que dia?
17 de julho, viu disso?
17 de junho, vamos terminar
julho,
aí.
Julho.
Julho. Ah, então julho. Vocês ainda têm aí um mesinho pra comemorar.
15ª rodada do Brasileirão. Vamos agora seguir aqui com os áudios, que nem só de gols vivem os clássicos, né? Vamos aqui pra especiais que os nossos convidados selecionaram, acho que a chinela vai cantar aqui.
Posso fazer um adendo?
Por favor, Márcio.
Um adendo.
Apenas
vocês não estão vendo, mas existe uma televisão aqui na nossa frente, nesse momento, aparece o Celso Rotti. Então, eu e o Bruno, a gente pode ficar um pouco quieto.
Celso Juarez, campeão da Libertadores de 2010.
Se a gente ficar um pouco tenso e mal-humorado, é por isso, por essa visão.
Eu percebi que vocês estão um pouco calados, vocês estão vidrados na imagem de Celso.
Ele vai voltar, para um dos dois.
Ele sempre volta, ele sempre volta. Por isso que eu e o Márcio estamos com muita cautela aqui falando.
Tá certo.
Ele vai voltar.
Muito bem, vamos agora de mais áudios dos clássicos.
Não pode ter isso não! Tira o Corinthians aqui, cara!
Tira o meu Corinthians daí, explica isso aí, Vidiz.
Bom, foi um 5-1, foi no Paulista, cara?
Brasileiro 2005.
Bom, primeiro turno do Brasileiro 2005, jogo no Pacaembu, quando o Corinthians jogava lá, na frente de milhões e milhões de corintianos. São Paulo fez 5-0, o juiz, não passaria em branco, arrumou um pênalti no último minuto totalmente descabido e diminuiu um pouco a vergonha corintiana, mas... Queria fazer um rápido comentário aqui. O Samir, acho que era muito jovem na época, mas Guilherme Dorf foi o verdadeiro culpado por essa derrota corintiana, pois decidiu não ver o jogo e foi pro cara na facu.
Meu Deus. Alguém quer fazer um comentário específico sobre isso? Guilherme Dorf, titular da mesa, que não...
Totalmente pernóstico essa
atitude. Não está presente hoje. Vamos seguir em frente, Samir? A gente só teve o áudio, não teve a imagem. Não era você chorando o Alambrado ali, né?
Não era chorando, mas você vê, né? Como a Fiel não tá acostumada quando perde o golado do São Paulo, faz todo esse auê. Uhum. Que também foi boa essa goleada, porque ela tirou o Corinthians da draga e a gente foi campeão brasileiro, pentacampeão brasileiro nesse ano, derrubou o Passarella também. E sobre o pênalti arranjado... Vocês também tiveram um pênalti arranjado no 6-0 em Itaquera, mas mais uma vez o Allan Kardec perdeu o pênalti e o Cássio pegou.
Praga de palmeirense, Allan Kardec, só um parênteses aqui. Sou Sociedade Esportiva Podcast, mas eu queria fazer esse comentário.
Imparcial, não é um comentário imparcial.
Mas enfim, essa derrota foi importante, essa derrota criou caráter no elenco corintiano.
É pra você ver como a gente também não tá acostumado a ter pênalti roubado, quando tem a gente nem marca. Diferentemente do Corinthians.
Foi aquele que teve o gol contra do Carlos Alberto, não foi? Que ele tentou tirar,
foi.
Furou.
Foi. Bom, mas então é por isso que o Rogério não faz gols de pênalti no Corinthians? Porque não tô acostumado e quando tem ele fica
acho
nervoso.
Que já fez, né, alguns. E fez um milésimo
fez
também.
Fez dois, no Johnny Herrera.
Vale mais do que...
E esse no Thiago, que era o goleiro, se não me engano.
Bom, antes que o Samir acenda aqui o sinalizador,
Samir,
ele já
sabe
tá,
de cor.
Já tá na mão dele, o isqueiro também. Vamos pro áudio que ele selecionou aqui.
Aquele no canto esquerdo, a concentração do Dida, é um grande pegador de pênalti, Raí para cobrança, 3-2 para o Corinthians, as emoções não cessam, partiu Raí, pé direito, defendeu o Dida! E o Corinthians comemora como se fosse um gol!
Comemorou como se fosse um gol, hein, Samir? Explica aí pra gente o contexto.
Comemorei demais,
lance.
Eu lembro desse jogo, era bem moleque, tava em casa no meu quarto, vendo o jogo sozinho, e quando teve o primeiro pênalti, já fiquei bem nervoso, mas o Dida pegou, e no segundo não acreditei, né? Chutei tudo que vi pela frente, quebrei todos os meus brinquedos na época.
Oh.
Mas o dia, rapaz.
Mas quando o Dida pegou, eu comecei gritando pela casa e a gente passou pra final pra enfrentar o...
Galo.
Galo. Então foi bem marcante pra mim, porque foi um momento, sei lá, o Raí que acabou com a gente em 98, se não me engano, na final do Paulistão, então eu já tinha um certo pequeno ódio por ele, e quando o Dida pegou o pênalti dele, eu fiquei maluco, fiquei muito feliz, então esse jogo me marcou muito.
O Corinthians tem esse péssimo costume, né, Samir? No final da década de 90, aposentou o Raí, inclusive meteu 4-0 na semifinal do Paulista de 99, e agora nesses últimos anos, judiando bastante do Rogério, deu uma aposentadoria bem dolorosa também. Talvez os dois maiores ídolos do São Paulo sofreram bastante aí nesses fins de carreira.
Comentário de Rafael Kapp.
Comentário isento, mas foram dois ídolos que castigaram bastante Corinthians também. É bom lembrar, além da final do Paulistão de 98 que o Samir lembrou, teve os 3-0 com 3 gols do Raí, antes dele, na primeira passagem dele pelo São Paulo, que são memoráveis e que no final da carreira, no total da carreira, o Raí foi um grande carrasco do Corinthians.
Bom, vamos falar de carrascos agora no Grenal. O Celso Roth já saiu da tela aqui, então nossos amigos já voltaram à concentração total.
Vai assumir o Cruzeiro, hein? Vai assumir o Cruzeiro.
E o Danley está muito alterado, que parece. O Danley muito alterado e naquela confusão após a marcação da falta, ó, empurrou agora o Danley, empurrou o árbitro reserva. Vai ficar muito alterado, exatamente.
E o Barreto vai se dirigindo com o cartão amarelo na mão, cercado pelo Claudio Miro.
Márcio, explica pra gente aí o que o nosso o deputado federal Danley estava
preocupado. O seu deputado federal, meu não, jamais.
O seu maior ídolo, Márcio.
Jamais, maior ídolo como jogador, como deputado não. Então, esse foi um Grenal de 2003, mas poderia ter sido qualquer outro Grenal, porque o áudio do Danley alterado era uma constante em todo o Grenal.
Um pleonasmo.
Porém, ele era um cara... O Danley, ele foi o maior goleiro da história do futebol, todo mundo sabe.
Do futebol ganhou... gremista?
Não, do futebol mundial. Que ganhou mais título e que melhor representou um clube na sua essência. Porém, ele não era o melhor goleiro. Ele era o maior, não era o melhor. Só que chegava no Grenal, ele se transformava. Ele já era um bom goleiro, se transformava em uma parede. Tanto que os jornais, a Zero Hora, sempre dava, depois do jogo, Danley tanto, Inter tanto. Porque ele era o Grêmio em Grenal. Nesse Grenal, por um acaso, ele acabou dando um soco na cara do Bandeirinha, que entrou no campo, não devia nada, não devia estar dentro do campo.
Tava de vermelho, tu, provavelmente?
Tava de amarelo, mas ele tava errado. Não devia ter entrado no campo, Danley botou ele no lugar dele. E tomou um amarelo por ter dado um soco na cara do juiz, do Bandeirinha, no Grenal. O que foi muito ainda. Porém, coisas do Danley e coisas do Grenal.
Bruno Ungaretto, o Danley, ele dava tanto medo assim? Será que ele não quis cavar uma expulsão para sair de campo?
Tem duas coisas que eu gostaria de pontuar aqui com o Márcio. É que o histórico do Danley no Grenal, ele tem 9 vitórias,
9
derrotas e 7 empates.
Quem se importa com estatística?
E tem, nesse final do 5-2 também histórico, lá no Chiqueirão da Zenha, o Danley, depois de tomar o primeiro gol do Christian, ele fingiu uma contusão, que até o Cacalo, na época o presidente, e hoje comentarista, entre muitas aspas aqui, comentarista de futebol, ele na época falou, olha, o departamento médico não achou nenhuma lesão no Danley, pra ele sair do jogo. E a verdade é que o Danley, quando viu que estava vindo uma goleada, o Dan inventou ali uma dor, sei lá quem o cara inventou. A verdade é que pipocou, essa é a verdade. O Danley pipocou pro Inter.
Vou falar, aproveitando o ensejo, que foi muito difícil para mim buscar áudios de grenais antigos, porque até 2006 eu não tinha muito rival, né? Meu rival era um Figueirense da vida, era um Curitiba.
Caxias,
então,
não.
Não, era o Colorado, só que era como se o Grêmio fosse rival do Figueirense, do Avaí, do Coxa, do Atlético Paranaense. Não era uma rivalidade que existia de fato.
Era bom que esse programa tivesse sido gravado em 2006, então, porque desde então...
Pois é, mas era uma rivalidade por proximidade geográfica, não por clubes, porque não tinha a menor comparação.
Tá.
Então, falar de alguma coisa que aconteceu em 2003, em 97, 99, pra mim não faz o menor sentido.
Antes do Garato falar...
Eu não tinha rival.
A gente vai soltar o próximo áudio aqui, talvez explique um pouco essa sua afirmação, Márcio.
Ô, Tarcísio, não deu, né?
Pô, é lamentável, sinceramente, eu já tô no negócio, sabe, eu não queria falar, não. Mas eu vou dizer, pô, já não aguento mais perder pro Internacional, não aguento mesmo.
Ai, ai.
Olha,
vai que é sua, Hugo, vai que é sua.
Olha, eu... Isso aí é o Tarcísio, o jogador com o maior número de partidas pelo Grêmio. É vereador lá, acho que é vereador em Ponta Alegre também. Por um desses partidos de direita que o Márcio tanto preza.
Minha bandeira jamais será vermelha, rapaz.
E nos anos 70, ele. Acho que é de 74 ou 75, depois de uma final de gauchão, ele me solta essa frase que. Eu não preciso de explicação essa frase, né? Porque a hegemonia do Inter vem desde 1945 contra o Grêmio, tem mais vitórias. Atualmente, aliás, eu gostaria de perguntar...
Vem desde o primeiro Grenal, né?
Não, mas o primeiro Grenal foi em 1909, ninguém nem lembra. Porque atualmente o Inter tem 154 vitórias, o Grêmio tem 127 vitórias, e o empate, tem mais empate, nosso rival, na verdade, é o empate, porque tem 128 empates no Grenal, e mais vitórias do que o Grêmio no Grenal. Então, esse áudio e as estatísticas... são suficientes para mostrar quem tem hegemonia nesse clássico.
Muito bem.
Ninguém, grandes merdas, estatística, né? Já diria o advogado
muito
lá, o Luiz Paredes. Mas eu queria falar que...
Rapidinho.
No pique. Na época existia o ditado, na época desse áudio do Tarcísio, que o Rio Grande era vermelho e o mundo era azul. Então isso já explica...
Era dos anos 70, o Grêmio não tinha...
Bom, o mundo já era.
Finalizando o Grenal aqui, queria agradecer a presença de vocês, o pitaco final, 10 segundos de pitaco de cada um final... Muito bom tê-los aqui nesse podcast especial.
Bom, queria agradecer também e o importante é ficar na frente do Grêmio. Um abraço para o pessoal do lado 442 de Boas e um abraço para o nosso amigo Fábio Felício, o Pedro Neme.
Grande Neme. Vai lá você, Márcio.
Um abraço para o pessoal do 442. Não sei se continuarei, porém está no meu coração o grupo e é isso aí. Obrigado pelo convite. E o importante é ser campeão de alguma coisa. Não ficar na frente.
Ih, rapaz, tá... Boatos que vai ser difícil, né? Bom, finalizando aqui os amigos Vidiz e Samir, do clássico majestoso paulista. Vamos lá, Samir.
Freguês primeiro, por favor.
Opa, então... Vai que é sua, Vidiz.
Bom, a gente tá apurado aqui, só vou falar. Vamos tricolor, chupa Corinthians e é isso aí.
Bom, queria mandar um abraço pro pessoal lá do grupo. Queria ressaltar que o Marco e o Newton pipocaram para a Fiel.
Jamais.
E também mandar um abraço pro De Luna, que é o maior anti já conhecido na internet. E um abraço também pro Gracindão, que é a inspiração de todo corintiano.
Valeu Samir Hawashi, Bruno Garato, Márcio Marinho, André Vidiz, Lucas Parolin, Rafael Cap, valeu Lucajinho aqui na mesa técnica. Este foi o podcast Sem Firulas. Semana que vem tem mais. Tchau.